depois do desastre natural ter ocorrido. E aí é muito caro. Mesmo na proporção de 1 para 3, nenhum estado e município aceitou. E não estão errados. A ONU diz que o menor investimento e mais eficiente é na prevenção. Para cada R$1 investido na prevenção de acidentes naturais, se evita o gasto de 7 na reconstrução. Então, a mudança que eu, senador Cacildo Maldana, estamos apresentando é que o fundo tem que estar priorizando a prevenção. E aí tem governadores que falaram, prefeitos que falaram para nós. Até 1 a 1 eles aceitam. Se a União, se eles põem R$1, a União põe 1 e vamos tirar as pessoas das áreas de risco, evitar novas tragédias que levem embora vidas humanas. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo, senhor presidente, tem muito a ver com outro que o Senado vai deliberar nesta semana, que é o do próprio Código Florestal. 84% da população brasileira hoje vive nas cidades. E o Código Florestal é inovador quando trata dos problemas da cidade. A cidade pode não enxergar o Código Florestal, mas o Código Florestal está enxergando a cidade. Não fomos nós que criamos as matas ciliares. Em todos os lugares tem as matas ciliares. Elas são diferentes. Aqui no Cerrado, quando você se aproxima dos rios, a vegetação muda e você tem matas ciliares. Na Amazônia também tem uma mudança e você tem uma diferença da floresta para as florestas que são protetora dos rios e nascentes. As ocupações das cidades não estão considerando isso. Elas estão cada vez mais agressivas em relação ao meio ambiente, às encostas. E no passado, quando tínhamos cheias no sul, no sudeste, no nordeste, mas especialmente no sul e no sudeste, nós lamentávamos as vidas que perdíamos, as pessoas que morriam afogadas. Era lamentável. Se tentava salvar e não conseguia. Agora, o problema ainda ficou mais grave e pior. Agora, as pessoas não estão só morrendo afogadas, o que já seria muito lamentável. As tragédias agora, as pessoas estão morrendo soterradas, às centenas, aos milhares. Então, é muito importante que também consideremos que tem uma inovação muito importante no novo Código Florestal, que visa tratar com atenção, com cuidado e com uma atitude nova, as ocupações desordenadas nas cidades. Nós estamos trazendo um conceito novo, que são as faixas de passagem de alagação, de inundação. Lugares, quando o rio transborda, ele muda o seu curso e ele começa a passar em outro lugar diferente do seu leito natural. E quando isso acontece, qualquer coisa que esteja no meio é levado embora e aí junto vão vidas humanas que a gente perde e que a gente chora. Então, senhor presidente, eu queria dizer que estou seguro de que, com a votação do novo Código Florestal, o Brasil, tanto nas áreas rurais como nas cidades, vai iniciar um grande programa de recomposição das matas ciliares nas margens dos rios e vai seguir tendo um rigor que muitos, inclusive jornalistas, pessoas bem informadas, porque uma coisa num debate como esse, no Código, alguns por questões mais políticas, que são absolutamente naturais também, colocarem as suas impressões desprendida de informação técnica é absolutamente compreensível. O Código é técnico também, ele é conceitual, mas ele é técnico. Ele estabelece números, estabelece limites, ele coloca objetivos bem claros. Então, algumas pessoas fazerem a distorção desses números, desse propósito, é parte da disputa política. Alguns querem mais para um lado, outros querem mais para outro lado. Faz parte. Mas acho que é bom, e faço aqui um apelo aos jornalistas que entendam que tem duas coisas fundamentais do novo Código, que é uma inovação do Senado, que o senador Luiz Henrique, eu e todos que nos ajudaram, como Vossa Excelência que preside essa sessão, fizemos, que é dividir o Código em duas situações. As disposições permanentes e duradouras, que nós não recuamos um único metro naquilo que era a rigidez estabelecida de proteção para as cidades e para as áreas florestais. Esse é um mérito, inclusive, que eu quero registrar aqui, de todo o setor produtivo do Brasil. Alguns queriam mudar isso, alguns queriam alterar, mas a maioria, entendeu a necessidade de seguirmos tendo uma lei que seja uma referência para o mundo na proteção dos nossos rios, das nossas nascentes e das nossas encostas. Então, o código segue, não tem nenhuma alteração na proteção dos nossos rios. Ao contrário, ele segue tão rigoroso como antes. Mas tem outra parte da lei, que são as disposições transitórias, que também é meritório, porque ela trata de tomar uma atitude de fazer com que o Brasil saia dessa situação de faz de conta. Um faz de conta que temos uma lei rígida que ninguém cumpre. E faz de conta que estão todos cumprindo a lei. E há um entendimento do bom senso de que não, nós vamos fazer algo sim. E nas disposições transitórias, nós colocamos claramente que todo mundo, pequeno, médio ou grande, vai ter que ajudar a trazer de volta a floresta nas margens dos nossos rios. De 15 metros para rios menores do que 10, para 30 metros em rios acima de 10, e estabelecendo até um teto de 100 metros, que é um teto que era considerado, inclusive, essa era a regra geral, senador Mocca, até 86. E nós estamos pondo essa regra para recomposição. Então, falo com tranquilidade que com uma nova lei de defesa civil e com a nova proposta do Código Florestal, o Brasil terá um instrumento muito poderoso para proteger nossas florestas, criar segurança para quem quer produzir e plantar nesse país e fazer desse país cada vez mais um líder da produção agropecuária no mundo, mas ela carrega também um cuidado com aqueles que moram nas áreas rurais e nas cidades. Isso é que é muito importante. Os seres humanos, as pessoas, os mais pobres, estão tendo um tratamento diferenciado. Vi hoje uma nota, inclusive apresentada pela SBPC. É uma nota que eu acolho, porque foi muito importante a contribuição da comunidade científica. Me ajudaram, nos ajudaram a fazer mudanças importantes no Código Florestal, inclusive essas que tratam das cidades, foi a comunidade científica. Outras, de criar talvez o maior programa de recomposição florestal do mundo. Como bem disse o Eduardo Assad, responsável, que é um cientista, responsável pelo programa de mudança climática no Brasil. Ele é um cientista, hoje ele deu uma entrevista no jornal Estado de São Paulo, que responde uma boa parte das distorções que alguns tentam fazer dentro e fora do Brasil. Ele colocou claramente que nós podemos ter um sequestro de carbono na ordem de mais de 8 bilhões de toneladas por ano. Para que Vossa Excelência tenha uma ideia, senador Mocca, quando o governo do presidente Lula estabeleceu metas voluntárias de redução das emissões de carbono, nós apresentamos, aí eu estou arredondando os números, em Copenhague, há 2 anos atrás, uma proposta que foi levada pela presidente Dilma de redução de sequestro de carbono em 1,2 bilhões de toneladas. Ou seja, o Brasil assumiu um compromisso voluntário até 2020 de reduzir 1,2 bilhões de toneladas de emissões de gases de efeito estufa. E a nossa proposta do Código Florestal pode fazer com que o Brasil faça o sequestro de 8 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa. Isso é um mérito que, certamente, o Senado vai ser lembrado no Brasil e no mundo por ter dado essa contribuição no equilíbrio do clima do planeta. Então, isso eu faço questão de pôr. Esse é um momento de véspera de votação, até terça-feira, estou absolutamente tranquilo. Sei que os avanços que fizemos foram muito importantes em relação ao texto da Câmara. A Câmara cumpriu o seu papel, o Senado, com mais calma, com mais tranquilidade, com mais entendimento, conseguiu avançar bastante. O código não é o código dos meus sonhos, não é o dos sonhos de quem trabalha no campo, de quem defende com radicalidade e legitimidade o ambientalismo, mas, com certeza, ele reúne um entendimento e faz desse código também bom para quem defende o meio ambiente, também bom para quem defende o fim dessa judicialização do setor agrícola brasileiro, que eu acho que é importante que viremos essa página. Não pode um dos setores mais importantes do Brasil viver sob uma judicialização permanente, uma insegurança permanente. Às vezes, um grande proprietário tem condição de contratar um advogado, mas a insegurança naquele que tudo que ele tem, o pequeno, que está ali criando sua família, agricultura de subsistência, que tudo que ele tem não está nem da cerca para dentro, porque às vezes ele nem cerca tem na propriedade. está ali em volta de sua casa. Não pode viver uma insegurança eterna. E eu acho que nós estamos fazendo algo muito bom para quem produz, nós estamos fazendo algo muito importante para o meio ambiente, e falo com tranquilidade. Não adianta alguns quererem distorcer os fatos, a realidade. Pode até tentar. E eles devem tomar cuidado para não prejudicar aquilo que nós conquistamos e que eles acham importante. Porque se fizerem, às vezes vão estar trabalhando até contra o que eles acreditam e defendem. Mas eu estou seguro. Aqui no Senado, o nosso regimento estabelece normas de tratamento. Temos que nos tratar por Vossas Excelências. E eu devo dizer que Sua Excelência, os fatos, Sua Excelência, a verdade colocada no Código Florestal, certamente vai se impor, sem autoritarismo, mas apenas por conta de representar os fatos, a essas distorções que são até naturais que aconteçam na véspera de uma votação tão importante. Então, faço um apelo aos jornalistas. Pegue um pouco mais de atenção, verifiquem bem o que são disposições transitórias de recuperar o que foi perdido e aquilo que são disposições permanentes, que não altera nada dos compromissos que o Brasil tem de ser uma referência de proteção de nossas florestas. O novo Código Florestal é um código que salva a floresta. O novo Código Florestal é um código que protege, mas pela primeira vez traz floresta de volta. Então, senhor presidente, agradeço a oportunidade desse pronunciamento, dizendo que a entrega desse relatório, a propositura de uma nova lei para a defesa civil no Brasil, vai ajudar a avançar mais ainda no cuidado que o Brasil precisa ter, que o governo central, que os governos dos estados, que os governos municipais precisam ter com as populações que vivem nas cidades. Nós não podemos seguir contando os mortos vítimas de chuva. A defesa civil do Brasil hoje não aguenta uma chuva torrencial. Não é por culpa de quem compõe a defesa civil ou do ministério que aguarda. É por conta da falta de recursos, por conta de falta de uma lei que possa, de fato, dar condição para que a defesa civil salve vidas e não apenas contem os mortos. Muito obrigado, senhor presidente, e estou seguro de que o Senado terá, a partir do dia 15, uma proposta, a partir também desse relatório do senador Cacildo Maldani, para ajudar a enfrentar o problema das ocupações em áreas de risco. Não é aceitável que pessoas ocupem áreas de risco e ponham em risco sua própria vida e de suas famílias. Muito obrigado, senhor presidente.